Muito bem, Darlan, retornamos à programação da tua Rádio Cacique, esta cobertura também sobre a morte do Papa. Neste momento, vamos contar com a participação do Frei Sérgio Dalmoro, ele que já teve a oportunidade, inclusive, de morar na Itália, hoje está em Lagoa Vermelha, também teve a oportunidade de conhecer de perto o Papa. Está em contato com a gente agora, o Frei. Bom dia, Frei. Seja bem-vindo à programação da tua Rádio Cacique. Para falar, obviamente, desse dia triste, a morte do Papa hoje, dia 21 de abril.
Ok, Daniel, né? Muito obrigado por essa oportunidade, né? Eu diria um dia triste, mas ao mesmo tempo um dia da gente se alegrar com a Páscoa do nosso Papa, porque ele deu a vida pela igreja, pelo reino, e realmente foi um homem que viveu o evangelho, pessoalmente e na sua missão. Por isso a gente tem um grande carinho por ele.
O senhor teve a oportunidade de morar na Itália, inclusive conhecê-lo, Frei?
Eu morei na Itália nesse período que ele ficou Papa, né? E nós tive a oportunidade duas vezes de me encontrar pessoalmente com ele, porque quando a gente participa de um que nós chamamos de capítulo geral, que é a Assembleia dos Capuchinhos do mundo inteiro, eu estava presente, e aí então é praxe que o Papa dê uma audiência para os capitulares, para os frades que participam da Assembleia. E no final, então, a gente faz uma fila e vai pessoalmente falar com ele, mas é uma coisa muito rápida, mas a gente chega, aperta a mão e diz alguma coisa, né? Não sei se eu devo dizer, na primeira vez que eu estive, quando cheguei, apertei a mão dele e disse para ele: Santidade, o senhor Papa, não me lembro qual foi o termo que usei, nós temos muito, muito orgulho de ter o senhor como nosso Papa. E eu sou de Porto Alegre, lá pertinho de Buenos Aires. E aí ele me respondeu assim: Saúda-me o Spengler. Spengler era o arcebispo de Porto Alegre na época, né?
Sim.
Era o sobrenome, né? Jaime Spengler. Eu fiquei admirado porque ele se lembrou do sobrenome do arcebispo de Porto Alegre. Então, e depois eu fui falar com o bispo e passei as saudações do Papa para ele. Essa foi a primeira oportunidade. A segunda oportunidade que eu estive pessoalmente com ele, também fiz a mesma saudação, e ele então me fez uma pergunta sobre um problema que estava havendo no Brasil, a nível de São Paulo. Tinha ali um problema com uma determinada congregação religiosa, e o bispo de Porto Alegre estava fazendo uma auditoria, né, que era o Spengler. Aí ele me perguntou: como é que vai a congregação tal? Não vou dizer o nome agora, né? E eu disse: Santidade, não estou informado sobre isso. Aí ele disse: tá bom, vai em paz, diz ele para mim, né? Foi as duas oportunidades que eu tive de saudá-lo, apertar a mão pessoalmente dele, né?
Quantos anos o senhor morou na Itália?
Bem, somando as três etapas que eu estive, porque eu estive primeiramente como estudante, depois voltei para lá como encarregado da formação da ordem. Nós temos lá um instituto de formação e eu estava encarregado desse setor. Mais 6 anos, depois voltei, e aí voltei para o governo geral. Somando, dá uns 14 anos eu vivi na Itália.
Uhum. Eu queria que o senhor explicasse também para os ouvintes da tua Rádio Cacique como é que funciona a partir deste momento, né? Como é que funciona? O Papa, ele morreu hoje. Temos uma agenda, sim, claro, né, com eventos que são realizados, inclusive lá em Roma. E eu queria que o senhor explicasse, o senhor que conhece o processo, como é que funciona a partir de agora?
Bem, talvez eu não vá dizer claramente os detalhes do processo, mas o processo, de modo geral, funciona da seguinte maneira. Esta manhã, o cardeal encarregado disse, porque quando acontece esse evento, já tem um cardeal que é encarregado de dar notícias. Chama-se cardeal Carmalengo, quer dizer, é um que está ali junto ao Papa e ele tem a função de dar essa notícia. Mas antes de dar essa notícia, no momento que ele foi declarado morto, né? Então, ele, a primeira atitude que ele toma, ele pega o anel do Papa e elimina o anel do Papa, que não se use mais o timbre dele, entendeu? Essa primeira é uma atitude, digamos, bem histórica, uhum, né? E depois disso vem a declaração e agora então começa o processo. O processo leva em torno de uma semana, tem uma vaga ideia, porque tem que os cardeais do mundo inteiro têm que migrar para lá, tem que ser recebido, depois então tem um período de preparação, depois começam as votações. Eu imagino que em torno de 10 dias, de 10 dias nós devemos ter um novo Papa.
Foram 12 anos, né, do Papa à frente da, da igreja?
12 anos. É, foi um tempo, digamos, de muita presença eficaz do trabalho dele na igreja e em todas as áreas da igreja.
E foi o primeiro, né, Papa latino-americano, Frei?
Essa é uma boa lembrança. Foi o primeiro Papa latino-americano e por isso que eu acho que ele gerou muita atenção, muita simpatia, porque ele tinha um discurso latino-americano, né? É, tem muita gente que acha que ele era comunista. Não, ele era evangélico, era do homem do evangelho. Aliás, não sei se você sabe, ele era jesuíta, né? Todo mundo sabe. Os jesuítas têm por norma todos os dias, e ele fazia isso por norma todos os dias, fazer uma hora de oração pessoal a partir da palavra de Deus. Por isso que a reflexão do Papa Francisco, as suas contribuições quando ele era... Quando ele falava em público, a gente notava um profundo conhecimento e uma profunda vivência da palavra de Deus. Não era um homem que falava ideologicamente ou teoricamente, não. Falava e escrevia a partir da palavra de Deus, porque era um homem realmente imbuído profundamente. Não era apenas cabeça, era um homem que vivenciava uma hora de oração. Depois ele ia rezar missa lá na Capela Santa Marta, da Casa Santa Marta. Ali ele já manifestava um pouco aquilo que ele tinha mastigado, aquilo que ele tinha ruminado na madrugada, uma hora dentro do sacrário, em oração, com a palavra de Deus. Isso é fundamental, né, para que uma reflexão seja realmente uma reflexão que nasce da palavra de Deus e não de qualquer outras motivações ideológicas, não sei lá quais sejam, humanas, simplesmente. Não sei se você consegue me explicar.
Sim, e hoje passa a ser um dia de muita reflexão e oração, Frei.
Claro, é um dia que a imprensa do mundo inteiro, né, vai refletir, inclusive vai retomar, eu acredito, não só a Igreja Católica, mas também a imprensa católica, mas toda a imprensa vai retomar, digamos, o percurso do Papa Francisco. Porque realmente o percurso do Papa Francisco, sem subestimar o valor dos seus antecessores, mas foi um discurso diferente, um discurso que vai ficar na nossa memória. Eu diria que depois do Papa Francisco, a igreja nunca mais vai ser a mesma de anteriormente, porque é uma igreja identificada muito com todas as carências, necessidades, com os sofridos. Essa é a missão da igreja. A comparação que eu faço, Daniel, posso dizer isso? A comparação que eu faço é muito simples. Você imagina uma família em que tem 3 filhos, tá? 5 filhos. E um desses filhos, ele tem uma carência especial por enfermidade, por problemas físicos. É natural que a mãe dê mais atenção para esse filho, né? Porque ele é mais carente. Então, e sem dúvida nenhuma, se os outros filhos forem homens normais, foram homens que afetivamente crescidos, digamos assim, eles não vão reclamar porque a mãe dá mais atenção para aquele irmão que está com carência física, não sei lá, algum problema de ordem física, né? Então eu diria assim, toda essa preferência do Papa em trabalhar em favor dos sofridos, dos pequenos, dos pobres, eu acho que se nós somos cristãos maduros, nós temos que nos alegrar com isso, porque eu sei que ali adiante tem um irmão meu que está sofrendo por enfermidade, por carência econômica, por muitos problemas, e alguém vai cuidar do meu irmão, eu vou ser grato a essa pessoa que vai cuidar do meu irmão sofrido, e não vou reclamar porque ele foi cuidar do pobre e não cuidou de mim. Se eu tenho suficiência de vida, se eu tenho condições de viver com dignidade, por que não vou amar e querer e gostar e apreciar alguém que cuida daquele que tem carência? Isso é humano, é normal, não precisa ser católico para entender isso, para ser um homem normal. Por isso que é muito triste a gente ver certas pessoas, principalmente de uma certa classe social elevada, que reclama do Papa. Porque ele cuida dos pobres, porque ele se interessa com as crianças que morrem na guerra, porque ele se preocupa com os que estão perdendo seus lares. Mas, em vez de me alegrar sabendo que tem alguém que cuida dessas pessoas que sofrem, fico criticando, achando que o Papa não deve cuidar das crianças, não deve cuidar dos pobres, não deve cuidar dos sofridos. E o Papa Francisco não teve dúvida disso, né? Ele foi até o fundo nessa sua opção de dar atenção para o filho mais carente, mais sofrido, mais enfermo.
Frei, o Francisco, ele será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, em vez da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A última vez que isso aconteceu foi em 1903, com o enterro do Papa Leão 13, existe alguma explicação para a mudança do enterro ou não?
Bom, eu confesso que você me surpreendeu com essa informação, né? Porque como eu estou fora de casa, eu não tive mais tempo de escutar o noticiário, eu só peguei a notícia de madrugada, quando eu estava me ausentando, né? Mas então, se houver essa opção, creio que a explicação não é muito difícil, porque a Basílica de Santa Maria Maior, é uma das quatro grandes basílicas de Roma, né? Santa Maria Maior, São João, São Pedro e São Paulo fora dos muros. São as quatro grandes basílicas de Roma. São, digamos, as igrejas, digamos, as igrejas mães da Igreja de Roma. Então, a Santa Maria dos Anjos, porque o Papa, antes de ser Papa, mesmo morando em Roma, mesmo eleito Papa, ele é o bispo de Roma também. Então, em Roma, ele tem que ter uma igreja que seja a sua igreja, a catedral da Igreja de Roma. E a igreja catedral da Igreja de Roma não é a São Pedro. A igreja de São Pedro é a igreja da Igreja Universal. Agora, a Igreja de Roma é a Igreja Santa Maria Maior. Então, era a igreja dele, a igreja do bispo de Roma, né? Então, talvez ele fez essa opção, honestamente, não tenho essa explicação. Uhum. Tem esse detalhe. Então, o fato de ele ser a igreja de Roma, ele pode ter optado, né, deixado essa orientação. E também, claro, por causa do seu carinho, pela sua devoção que ele tinha para Nossa Senhora. Então, se houvesse fato, para mim surpreende, eu não sabia dessa informação, creio que a explicação passa por aí.
Frei, obrigado pela participação.
Muito obrigado por essa oportunidade, né? E desculpe eu estar ausente da cidade, mas do que eu voltar eu posso fazer contato com vocês, tá?
Tá então, Darlan, contamos com a participação do Frei Sérgio Dalmoro, ele que é pároco da Igreja Matriz Santo Antônio aqui em Lagoa Vermelha e esteve, né, morando na Itália por alguns anos e teve a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco em duas oportunidades.